Capítulo 1 – Reconciliar-nos com Deus 1 – Introdução. Para você ter fé, você precisa de saber o que é que Jesus vai fazer. Não basta acreditar que Jesus existe, que está vivo, etc. É preciso nós sabermos o que é que Ele veio fazer à Terra. Ele veio fazer muito mais daquilo que 90% e tal das pessoas que se chamam cristãos pensam. Na verdade, se o mundo inteiro soubesse o que é que Jesus veio fazer, poucos eram aqueles que não se convertiam num dia. 2. Você é valioso para Deus. Jesus veio à Terra, porque você é valioso e precioso para Deus. Você é a coisa mais cara que custou a Deus. Muita gente imagina um Deus muito grande, muito distante, intocável, lá longe. Mas vou dizer-lhe uma coisa, Deus é a pessoa mais extraordinária que existe. Embora Ele seja o Deus Todo-Poderoso, Ele quer tocar em si, Ele quer falar-lhe, Ele quer ajudá-lo, Ele quer ser o seu melhor amigo, Ele quer que você seja o melhor amigo de Deus, Ele quer ser seu confidente, Ele quer amá-lo, Ele quer tocar-lhe. E foi por causa disso que a segunda pessoa de Deus veio à Terra, Jesus Cristo. Essa pessoa encarnou, entrou dentro de um corpo, igual ao seu e ao meu, para que você pudesse compreender Deus, pudesse tocar em Deus, pudesse ouvir fisicamente Deus. E para que Deus, feito na forma de homem, pudesse nos compreender também. Você sabe que Jesus veio à Terra para nos compreender. Para depois ir lá para o céu e dizer ao Pai o que a gente sente. Deus não é como nós. Deus precisava que a segunda pessoa de Deus dissesse o que a gente sente quando estamos aflitos, o que é que a gente sente quando estamos inseguros. E é isso que Jesus está a fazer, aleluia. Deus não olha para si como você é agora, cheio de defeitos. Deus não olha para si assim. Você sabe que Deus não vê um bêbado como ele é hoje. Deus não vê uma prostituta como ela é hoje. Deus não vê um ladrão como ele é hoje. Deus vê as pessoas como elas serão um dia, depois de Deus as mudar, e de fazer delas pessoas maravilhosas, alguém precioso, com dignidade. Deus pega nas pessoas fracassadas, nas pessoas que falharam, nas pessoas que foram abandonadas pela sociedade, nas pessoas que estão inválidas, nas pessoas que nunca fizeram nada, nas pessoas sem valor nenhum. Deus pega nelas e dá-lhes dignidade. Enche-as de amor, enche-as do seu poder. Faz delas uma nova pessoa, faz delas filhos de Deus. Você é tão valioso, que você custou a coisa mais cara que Deus podia dar. Deus não olha para si como você é hoje, mas Deus vê em si um grande potencial. Você é como se fosse um diamante. Tem de ser trabalhada, então em bruto ele começa a trabalhar, como um ourives faz até que saia uma peça tão bonita lapidada. Eu vi uma ilustração que me ajudou também. Diz que Deus é como um escultor que pega num bloco grande de granito, que apenas é um bloco, disforme, feio. Deus começa com o escopo e martelo, a formar a figura daquilo que Deus vê em si. E dia após dia, depois de você se entregar a Deus, Ele começa a lapidar uma pessoa nova em si. Antes você era sem forma, feio, cheio dos seus defeitos, pecados, cheio das suas manias. E Ele começa a lapidar uma pessoa perfeita, amorosa, simpática, bem-sucedida na vida, cheia de saúde, com vida eterna. Você é a coisa mais valiosa que Deus tem. Deus amou-nos de tal maneira que a segunda pessoa de Deus fez-se carne como nós, veio a este mundo para sofrer aquilo que você devia sofrer um dia. Quem devia morrer e parar ao fundo dos infernos era você e eu. Mas Jesus fez-se você, fez-se de mim para lá na cruz de livre vontade, morrer por si e por mim. Foi gozado. Chamaram-lhe montes de nomes. Eu quero que vocês imaginem Jesus na cruz, Deus em pessoa lá na cruz. Mateus, capítulo 27, versículos 35 a 42. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados os guardas, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo em três dias e em reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, e anciãos, e fariseus escarnecendo diziam, salvou os outros, e a si mesmo não se pode salvar. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz, e então creremos nele. Podíamos dizer, que são os padres de hoje, os pastores e evangelistas de hoje. Os que não querem acreditar na palavra de Deus e continuam a gozar a Jesus. Aqueles que abandonam a Jesus. Estavam a gozar a Jesus. Mateus, capítulo 27, versículos 43 a 46. Confiou em Deus, livre agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até à hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é Deus meu porque me desamparaste. Algumas pessoas não devem ter entendido a coisa terrível que se passou ali naquele momento. Você sabe porque é que Jesus gritou aquilo? Você sabe porque é que Jesus disse, Deus porque é que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava precisamente a levar todos os seus pecados. Jesus foi feito pecador, ficou separado de Deus. Jesus nunca tinha conhecido o que é a separação de Deus. Ele nunca tinha conhecido o que era medo, o que era doença, as ansiedades, ter medo do amanhã. Mas de repente tudo isto lhe foi posto em cima. Ele sentiu-se abandonado por Deus. Mas ele sabia que tinha de beber este cálice, porque ele estava lá por causa de si. Ele estava lá a ser o seu substituto. Como é que eu sei que Deus nos ama? Como é que você pode saber que Deus o ama? Porque Deus foi lá no seu lugar, ele foi lá à cruz por causa de si. Deus não comprou a sua salvação com ouro e prata, mas com o próprio sangue de Deus. Aleluia! 3. Como é que tudo começou? Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e de 24 a 25. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, e bestas da terra, etc. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Quando Deus fez esta terra, estes céus, estrelas e planetas, ele fez tudo perfeito. Tudo era bom. Ainda hoje, depois da humanidade ter estragado tudo isto, é incrível como é que a Terra continua a andar sem chocar com outros planetas, tudo a funcionar às mil maravilhas. Absolutamente fenomenal. Nós vemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, etc. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai, etc. Depois de Deus criar os céus, as estrelas, os planetas, a terra, etc., Deus fez um ser diferente dos outros seres que Deus já tinha feito. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nenhum outro ser que Deus criou foi feito à imagem de Deus. Você quer saber como é que Deus se parece? Eu vou lhe dizer como é que você faz. Olhe para Jesus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Deus não é assim uma coisa disforme, uma força. Não. Deus é uma pessoa que tem um corpo parecido com o seu, mas não feito de carne. A nossa carne é a materialização daquilo que Deus também é. E você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para Deus poder ter companheiros, para Deus poder ter amigos. Você sabe que os anjos não têm poder de decisão. Eles são como soldados que apenas fazem aquilo que Deus manda e nada mais. Mas Deus fez uma raça nova, para que tivesse comunhão com Deus, fosse amigo pessoal de Deus, e que tivesse o poder criativo de Deus de inventar coisas boas. E por isso Deus fez o homem e deu-lhe domínio sobre todas estas coisas que estão aqui na terra. Mas uma coisa terrível aconteceu. Satanás, um anjo decaído, outrora fez guerra a Deus e levou um terço dos anjos a fazer rebelião contra Deus. E ninguém ganha a Deus, então ele foi expulso dos céus. E quando o diabo viu Deus fazer uma criatura à semelhança de Deus, ele ficou furioso. E começou logo a pensar num estratagema de destruir Deus e destruir a humanidade. E o que é que ele fez? Veio trazer dúvidas à mente de Adão e da Eva. Será que Deus disse tal tal? É aquilo que hoje o diabo fala à cabeça das pessoas. Será que é verdade que Jesus cura hoje ainda? Será que é verdade que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades? Deus deu uma ordem ao Adão e Eva, Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para o lavar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer certamente morrerás. Repare que Deus não diz, que é a árvore da maçã, nem que é o sexo, nem montes de outras coisas que as pessoas inventam. O que Deus disse foi, que eles não podiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Eu posso não compreender o porquê, mas eu não tenho capacidade de compreender tudo com uma cabeça tão pequena, comparada a um Deus tão grande. Deus deu aquelas instruções, e o diabo conseguiu enganar a Eva e o Adão, que desobedeceram a Deus. E essa desobediência trouxe morte para a terra inteira. E fez com que o Adão e Eva ficassem escravos de Satanás. E claro que todos os filhos de Adão e da Eva eram automaticamente escravos de Satanás. E é o que nós somos. O Adão e Eva já eram escravos de Satanás. Então, quando tiveram filhos, eles já nasceram escravos de Satanás. E os filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, até aos dias de hoje, que somos nós todos juntos, nascemos todos escravos de Satanás. Algumas pessoas dizem, aí, pastor, eu cá escravo de Satanás, eu cá não sou nada disso. Oh, eu cá acredito naquilo que quero, e não sei o quê, quando as pessoas morrem é que eu quero ver no que elas acreditam. Todas as maldições que estão na terra vieram por causa desse dia terrível. A terra ficou infestada de demónios e de maldições. O homem passou de um ser imortal para um ser mortal, e conheceu a morte. O homem não era para morrer. Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19. E disse a Adão, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também, te produzirá, comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, todo o tipo de maldições entrou na terra neste dia terrível. Toda a causa de todo o mal provém de Satanás. Jesus disse, o diabo é que vem para matar, roubar e destruir, e eu vim para dar vida em abundância. Vamos ler alguns versículos bíblicos que descrevem algumas das maldições que param sobre a terra, até aos dias de hoje. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Deus estava aqui a falar ao povo e ele estava a dizer que Deus tinha bênçãos para aqueles que obedeciam e as maldições pairavam sobre aqueles que lhe desobedeciam. Para você entender o que nós vamos ler, você tem de entender o seguinte, este mundo está cheio de maldições, chovem maldições em todas as partes. Mas nós os cristãos, que temos Jesus connosco, temos como que uma sombrinha que nos protege destas maldições que chovem sobre nós. E por isso Deus estava a avisar o povo dele, estava a dizer, olha, se tu me obedeceres, fizeres aquilo que te digo, tu ficas debaixo da minha proteção. Mas se tu não me obedeceres, estás debaixo das maldições e não há nada que eu possa fazer. Ainda hoje é assim. Deus não pode mandar doenças, problemas, etc., se ele não tem lá nada disso. Deus não pode dar aquilo que ele não tem. Mas o que acontece é que uma pessoa que sai debaixo da proteção de Deus, debaixo do chapéu de sol de Deus, fica de fora da proteção e debaixo das maldições. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 22 a 24, 38 e 39, 43 a 45. O Senhor te ferirá, ou Deus deixará, que sejas ferido com a tísica, com febre, quentura ou ardor, ou secura, a destruição de sementeiras, a ferrugem, e perseguiram até que pereças. Os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor por chuva na tua terra te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Lançarás muitas sementes ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto o consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho nem colherás das uvas, porque o bicho as colherá. O estrangeiro que está no meio de ti, se elevará, muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele, ele estará por cabeça e tu estarás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus. Veja só o que está escrito, todas estas maldições virão sobre as pessoas e as perseguirão. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 47 e 48. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Essas são as maldições que entraram na terra, por causa daquele ato terrível que o Adão e Eva fizeram. 4. O que Jesus veio fazer. Mas Deus teve misericórdia de nós, e amou-nos de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A. Libertar da escravatura. Como é que você pode ter a certeza que Deus o ama? Porque Deus deu a segunda pessoa de Deus para vir à Terra. Para nos vir libertar dessas maldições todas. Para nos libertar da escravidão de Satanás. Para nos libertar de todas as maldições que param e que chovem sobre este mundo. E para nos trazer de volta a uma posição de comunhão com Deus. Para nos trazer de volta à casa de Deus. Eu quero contar-vos a seguinte ilustração, no tempo da escravatura. Nos Estados Unidos, os negros eram escravos. E quando os seus filhos nasciam, eles eram escravos também. E os miúdos podiam crescer e dizer, eu cá não acredito na escravatura. Mas era escravo. Ele nasceu negro, e na altura da escravatura e num país que essa era a lei, ele não tinha outra opção que não ser escravo. E toda a gente quando nasce neste mundo, quer acredite quer não, não faz diferença nenhuma, é escravo de Satanás. O diabo até se ri daqueles que não acreditam, porque ele os manipula sem eles sequer darem por isso, e traz-lhe todo o género de maldições. E só Jesus tem o poder para nos libertar dessa escravatura. Jesus veio para nos libertar das trevas de Satanás. E sabe para onde é que o diabo leva uma pessoa que não tem Jesus, que está escrava ainda do diabo? Leva-o para onde ele está, que é o inferno. O inferno é uma prisão, é para lá que o diabo leva as pessoas. Mas Jesus veio para nos libertar disso. B. Reconciliar-nos com Deus. Ele veio também reconciliar-nos com Deus. Veio perdoar-nos e limpar-nos de todos os pecados passados. Jesus veio dar vida eterna com Deus, não é vida eterna fora de Deus, é com Deus. Jesus veio para nos perdoar as faltas presentes também, para que você possa receber resposta às orações. C. Suprir as nossas necessidades. Jesus veio para suprir as suas necessidades hoje. Jesus veio para o socorrer a si, no dia de tempestade. D. Curar os enfermos. Jesus veio para curar e restaurar os lunáticos, os doentes mentais. Jesus veio para curar todo o género de enfermidades e doenças. Jesus veio para curar os cegos. Jesus veio para curar os surdos, paralíticos, leprosos, cancerosos, surdos, todo o género de enfermidades. 5. Jesus veio reconciliar-nos com Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus veio reconciliar-nos com Deus. A palavra reconciliar quer dizer fazer as pazes. Sabe, muita gente quando pensa em Deus, pensa apenas em vir pedir ajuda de cura divina ou pedir finanças ou alguma coisa que ele está a precisar agora, de repente. E eu vou-vos dizer porque que algumas pessoas sentem certa dificuldade em receber coisas de Deus. É porque eles nunca fizeram as pazes com Deus, ou sentem que Deus não fez as pazes com ele, e por isso ele não se sente à vontade a pedir, ou então se pede alguma coisa a Deus, ele pensa que talvez Deus não o vai responder. Porque quando você sabe que Deus fez as pazes consigo, que Deus já não está mais zangado consigo, então você já acredita facilmente que Deus vai responder à sua oração. Mas a Bíblia diz claramente que Deus prova o seu amor para conosco. Uma das provas que Deus dá de que Deus nos ama é que Deus deu Jesus para morrer por nós. E mesmo quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Deus já não está mais zangado conosco. Ele fez as pazes. Porque todos os nossos pecados foram postos em Jesus. Quando ele olha para si, ele já não vê a si, vê o sangue de Jesus. Vê Jesus, lá na cruz a pagar por si. Isaías, capítulo 53, versículo 55. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós somos curados. Quando lá na cruz e a caminho da cruz, bateram em Jesus, chicotearam-no, puseram-lhe uma coroa de espinhos para o gozar. Sabe por que é que Jesus sofreu isso? Sofreu isso para que Deus nos pudesse dar paz. Nós devíamos sofrer o castigo dos pecados que fazemos, mas Deus fez a paz conosco. Deus já não está mais zangado consigo. Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Sabe porque é que muito crente pensa que ele é pecador? Porque ele não sabe o que a palavra de Deus diz. Nós éramos inimigos de Deus, ele estava zangado conosco. Deus passa a vida a ajudar e a salvar as pessoas de situações, mesmo quando elas não acreditam em Deus. Isto é tão importante que se Deus não fizesse as pazes conosco, nós não poderíamos ser redimidos. Não poderíamos ser salvos. Não poderíamos ser ajudados. Deus não lhe ia responder nem a uma oração. A sua vida seria um inferno contínuo. Mas Deus fez as pazes consigo. O castigo que você devia sofrer, Deus pôs em Jesus, você já não precisa sofrer. Hoje você pode vir a Deus com confiança, ele vai responder, ele vai ajudar, ele vai curar, ele vai livrá-lo da tempestade, vai suprir as suas necessidades, vai lhe dar paz. 6. Jesus veio redimir-nos dos nossos pecados passados. Jesus também veio para perdoar e trazer a remissão dos nossos pecados passados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O pecado é tudo aquilo que é mau aos olhos de Deus. Não é só as atitudes, não só os atos exteriores da pessoa e as palavras, mas é os intentos do coração. O pecado é uma coisa que o diabo inventou e que trouxe para a terra. O pecado foi inventado para destruir a humanidade. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão quer dizer a ferroada, como uma abelha quando pica alguém deixa um ferrão e depois injeta o veneno que machuca as pessoas. Pois o pecado é o aguilhão que, quando ferrado em alguém, traz veneno. Quando o pecado entra na vida de alguém, quando alguém peca, ele fica com esse veneno que o conduz à morte. Os próprios médicos testificam isto. Você sabe que não perdoar causa problemas de ossos. E porquê? Porque é o veneno do pecado. Não perdoar é guardar ressentimentos no coração. Aquela pessoa fez isto, pois ela vai pagar. Mas tem que perdoar. Por exemplo, você veja, Preocupações. As pessoas lá fora do mundo que não conhecem a Deus passam a vida preocupadas com o dia de amanhã, com isto, com aquilo, porquê? Porque eles não ligam nenhuma a Deus. Eles não querem confiar em Deus, ou então não conhecem Deus. E portanto a preocupação envenena-os. Sabe o que é que as preocupações trazem? Úlceras, doenças de nervos, tumores. Está a ver porque é que a Bíblia diz que o pecado é o ferrão que traz morte. Morte não é só morte física, morte é a morte da sua saúde. Pecado é uma força destrutiva, pecado é uma coisa terrível, pecado traz doenças, pecado traz mal-estar, e a última coisa que o pecado traz é a morte física. Você já reparou que uma pessoa que passa a vida a pecar morre mais cedo que os outros? E você sabia que o homem não foi feito para morrer? Mas o pecado rouba a saúde às pessoas. O que eu vou dizer é muito importante. Algumas pessoas querem pôr a confiança nos médicos, na medicina. Não tem mal nenhum os médicos, graças a Deus. Eu até acredito que é de Deus a medicina, porque é para o bem da humanidade. Diz a Bíblia, tudo o que é bom vem do Pai das Luzes. Então claro que não vamos dizer que os médicos são do diabo. Mas Deus tem um caminho mais excelente. Muitas pessoas querem pôr a confiança nos médicos, na medicina. E pensam que quantos mais hospitais tivermos, quanto mais a medicina tiver avançada, mais saúde nós vamos ter. Essa teoria é errada e pelos seus frutos se vê. Nunca a medicina esteve tão avançada como nos dias de hoje, mas nunca as pessoas morreram tão cedo como hoje. Se a solução fosse a medicina, as pessoas viviam mais tempo. Mas a solução não é a medicina. A medicina está aqui para nos aliviar, mas medicina não é a solução. A solução é Jesus Cristo. Sabe porquê que a solução é Jesus Cristo? Porque é o sangue de Jesus que tem poder para destruir o poder do pecado. O pecado traz morte às pessoas. E não há nada que possa travar esse pecado, essa força a não ser Jesus Cristo. A força da medicina é ótima, mas apenas lida com o aspecto físico. Mas o mal está sempre no aspecto espiritual. A não ser que haja alguma coisa que cure o espírito, esse espírito é como que uma célula que começa a emanar veneno para o corpo e destrói o corpo. A solução está em Cristo e no sangue de Jesus. 7. O sangue de Cristo tem poder. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa má maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo. Nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. Resgatados quer dizer, tirados do buraco onde estávamos e postos onde o Adão estava quando ele estava bem com Deus, cheio de saúde, próspero em todas as áreas. É o sangue de Jesus que nos resgata do poder do pecado. O pecado tem uma força destruidora. Mas o sangue de Jesus, quando é aplicado, traz vida restauradora. A raiz de todo o mal é espiritual. É o pecado, uma força terrível. Quando se fala de salvação, muitas pessoas têm uma noção completamente errada. Elas acham que, eu sou uma boa pessoa, eu acho que um dia quando morrer tenho que ir para o céu, porque eu nunca fiz mal a ninguém. Uma senhora dizia-me, eu acho que estou salva, pois então por que não? Eu não devo nada a ninguém, sempre pago as minhas contas. Mas vou dizer uma coisa, salvação não vem pelas suas obras. Você não se pode salvar a si próprio. Você não se pode resgatar a si próprio. Não se pode livrar do poder do pecado. Só Jesus o pode fazer. Algumas pessoas acham assim, aí pastor, eu sou uma boa pessoa, eu nunca fiz mal a ninguém, eu até vou à igreja e tal, eu tenho a certeza que sou salvo. Agora, o meu vizinho sim, esse malandro, você nem queira saber o que é que ele me fez. Romanos, capítulo 3, versículos 10, 11 e 13. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com línguas tratam enganosamente. Não há ninguém que não esteja aqui escrito. Todos nós fizemos o que era mau aos olhos de Deus. Nós é que estamos tão afastados de Deus que pensamos que aquelas coisas que para nós são banais não têm mal nenhum. mas aos olhos de Deus tem mal. Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 25. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação, quer dizer para pagar, substituto, pela fé no seu sangue. E isto diz claramente que redenção só existe em Cristo, e é pelo sangue de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, quer dizer que é de graça, você não pode nem tem que trabalhar para a sua salvação. Não há nada que você possa fazer que compre salvação. Sabe porquê? Porque salvação é limpar, retirar o poder do pecado. Não há nada neste mundo que possa retirar esse poder porque esse poder é espiritual. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. De graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E agora tornemos a ler aquilo que vimos há bocado, 1 de Pedro, capítulo 8, versículos 18 e 19. E sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. Há pessoas que se intitulam homens de Deus, que andam aí a anunciar um evangelho absolutamente torto. Andam a dizer às pessoas para pagarem missas que são para salvar almas, para salvar isto e aquilo. Eles andam a ensinar o povo mentiras. Só o sangue de Jesus tem poder para nos libertar. Diz aqui bem claro, por isso é que eles não querem que a gente leia a Bíblia. Pudera não. É o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para si e para mim. O sangue de Jesus que nos liberta do ferrão do pecado, dessa força terrível. Pecado é um veneno que mata e destrói as pessoas todas. Mas glória a Deus que o sangue de Jesus nos limpa desse pecado. O sangue de Jesus é a única coisa que pode tirar o ferrão do pecado. Apocalipse, capítulo 22, versículos 13 e 14. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus veio para nos limpar, para tirar o pecado. Porque se nós tivermos pecado não podemos entrar no reino de Deus. Lá no céu não entra ninguém que não seja santo. Você sabe o que a Bíblia diz? Que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos lavados dos nossos pecados, santificados dos nossos pecados, e somos chamados santos. Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, contudo vos reconciliou. No corpo da sua carne, de Jesus, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, muita gente ensina que purgatórios é um sítio onde uma pessoa vai ser purgada. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que ser santo é ser lavado dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Não quer dizer que você não peque, porque todos sabemos que toda a gente tem defeitos. É que muitas pessoas pensam que ser santo é uma pessoa nunca pecar, mas não é nada disso que a Bíblia diz. Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficaram de fora os cães, feiticeiros, aí noutras Bíblias diz aqueles que vão às bruxas, consultam espíritas, andam no espiritismo, consultam os mortos, etc. Ficaram de fora os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras. São aqueles que dobram o joelho a imagens. Ah, mas eu acho que não tem mal nenhum. Guarde o seu acho no bolso. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. E qualquer que ama e cometa mentira. Jesus veio fazer montes de coisas maravilhosas. É que Jesus nos veio trazer paz, veio se reconciliar connosco. Para quê? Para ele poder estar consigo, para ele poder o amar, para ele poder responder às suas orações, para ele poder ajudá-lo. Em segundo lugar, vimos que Jesus veio para nos redimir, para trazer remissão, tirar por completo os nossos pecados, para que o ferrão do pecado não traga morte. Não traga morte aqui na terra, morte quero dizer, doenças, problemas, etc. Ele veio para lhe tirar a morte eterna. Jesus avisa aqui e diz, Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso fala-nos de que quando nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nos tira os pecados todos. Fomos lavados dos pecados. E assim nós poderemos entrar pelas portas da cidade de Deus, teremos acesso à vida eterna, e viveremos eternamente com Deus. E eu depois vou falar mais sobre a vida eterna, para onde vamos.